Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais uma Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
O poder é com vocês.
Aqui também com Yoshi, Nicolas Yoshi aqui, nosso amigo.
Ai, vamos.
E fechando o time aqui, sendo descabaçado pela primeira vez, Fábio Candioto.
Opa, e aí?
Teu culpa nós, hein? Teu culpa nós com o Ruivo.
Calma, cara.
Mas tá aqui, né, cara? Finalmente gravando a agenda de lançamentos do ano passado. Mas eu acho que é importante, né, a gente comentar dessas coisas, já que teve uma agenda só esse ano, provavelmente. Ou eu tô errado? Talvez, né? Não lembro ao certo desses detalhes. Mas a gente tá aqui pra comentar de alguns filmes que foram lançados. A gente não teve a oportunidade de falar ao longo do ano, simplesmente porque eu não tava afim de gravar a agenda. Continuo não tendo vontade, mas... Tamo aqui, né, cara?
É o nosso host, sempre empolgado.
Isso aí, Yoshi. Mas vamos ao que interessa, bora falar dos filmes. Bom, o primeiro filme é Woody Allen, né? A gente precisa falar do Woody Allen, só que não o novo. É que vou falar do Blue Jasmine, que é do ano passado, mas enfim, a gente não comentou dele antes.
Então, é do seminovo dele.
É, o seminovo. E no ano que vem a gente pode falar do Magia ao Luar, né, cara? Porque as coisas são um pouco devagar, então... Felipe, você que tá mais recente aí, que viu ele semana passada.
Ah, foi sim, semana passada. Foi sim. Então, cara, o Blue Jasmine, ele fala... É um novo filme do Woody Allen, depois do péssimo Para Roma com Amor. Como diz o nosso querido Fábio Ruivo, né? O Woody Allen, ele costuma fazer um filme bom, um filme ruim, um filme bom, um filme ruim. O Blue Jasmine é o filme bom, né? O último dele bom foi o... Meia Noite em Paris. Basicamente é um filme feito pra...
Você quer conhecer o Homem dos Seus Sonhos? É depois do Meia Noite em Paris ou antes?
Acho que é.
Antes. É uma merda mesmo. Enfim, é um filme feito cuidadosamente pra uma atriz, que é a nossa querida Cate Blanchett, né?
Blanchett. Beleza.
Inclusive ela foi a ganhadora do Oscar pelo filme. Ele fala sobre uma...
A gente vai fazer um podcast sobre o Oscar desse ano também. No momento futuro.
Vai, claro que vai. Até o final do ano a gente faz. Então, basicamente ele conta a trajetória dela. Ela é uma mulher, tipo uma socialite, né? Ela é esposa do personagem do Alec Baldwin, que era, na verdade, um trambiqueiro. Era multimilionário, mas metia a mão ali por fora, né? Aquela coisa meio delúbio. E ele é pego por fraude... Fale, depois se mata, e aí vai mostrando a derrocada da mulher, que é acostumada a muito luxo, a uma vida cheia de excessos, e de repente ela tem que voltar para a origem dela humilde, e com isso a câmera acaba acompanhando o processo de depressão dela, de degradação do espírito e da alma. A mulher vai mergulhando. Basicamente é isso, cara. Ele mergulha um pouco nesse universo feminino, a ideia de como as coisas funcionam na cabeça de uma mulher, mas ainda assim ele é bastante emocionante e forçado emocional, né? Sentimental.
Ele me lembra um pouco, obviamente com o mesmo tema, mas meio diferente a pegada, né? Como é que chama aquele filme do Jim Carrey, que é sobre a crise também, que ele perde o emprego e tal?
Dick Jane?
Isso. É isso mesmo.
As Loucas Aventuras de Dick Jane.
Porque saíram uma série de filmes sobre esse tema, né? De desemprego, da desestabilização dos Estados Unidos no pós-2008, né? Esse é um deles.
Dick Jane... Ah, tá. Dick Jane é mais velho, né?
É bem mais velho. É 2000 e...
Enfim, o diferencial desse filme do Woody Allen é que, primeiro, que ele não tem um personagem... que é necessariamente ele em tela, como na maioria dos... O Meia Noite em Paris tem isso, o Para Roma com Amor tem o próprio Woody Allen, e o personagem do Roberto Benigni é um pouco ele. Nesse não tem, é diferente, até porque o foco é numa mulher.
Sim. É, a gente acaba vendo isso um pouco também no... O Vic Cristina Barcelona não necessariamente tem um personagem que você costuma ver a figura do Woody Allen, mas você vê elementos, né? A mulher é meio... toma muito remédio, né? Tem. Você acaba pegando aqueles elementos de um certo humor, né? Abre umas aspas aí. Que sim, acaba também tendo, né? Mas é, esse filme realmente, eu acho que o grande aspecto a ser comentado mesmo é a atuação da Cate Blanchett, né?
Está muito bem, cara. Tá merecidamente, ela ganhou o Oscar. O Blue Jasmine ele é um pouco diferente do resto da filmografia do Woody Allen. Apesar de remeter dentro do humor do filme, ele remete muito aos primeiros filmes do Woody Allen. Mas a abordagem, o modo como ele trata ali...
Você achou? Pô, eu não acho, cara.
De ser meio drama, eu acho que é um pouco diferente, principalmente...
Pô, era meio pastelão, né, cara? Você diz os primeiros?
Não. Tô falando dos primeiros de direção lá pros anos 80. Não,
tá. WhatsApp... Os primeiros lá pros anos 80.
Ele começou em 76, se eu não me engano. Então, isso que eu tô falando.
Entendi.
Mas assim,
é um filme que eu acho ok, cara. Vale pela atuação da Cate Blanchett, mas é ok. Isso aí, quem não viu, vejam o novo velho filme do Diano.
É, só pra comentar, a Cate Blanchett tá com 45 anos e...
Não, você
só...
ia, né, cara?
Eu ia fácil.
Ah, vai dar ia muito, muito, muito forte. O Mário disse que foi no...
Que foi nela?
Que foi no... É, foi. Quem dera, né? Nosso professor! Então, ele falou que foi num evento, acho que foi no Kuwait, ou algum país desse aí do Oriente Médio, tudo a mesma coisa. Encontrou ela, a Jennifer Lawrence. Ele falou que a Jennifer Lawrence parece uma estagiária, tipo, magrinha, muito, muito mirradinha. E que ela tava tipo uma rainha mesmo, sacou? Ela é muito bonita, cara.
Próximo filme, Jogos Vorazes em Chamas. Acho que o terceiro já deve estar pra chegar, né, cara? A gente tá falando do segundo aí. Muito atualizado. Já que a gente comentou da estagiária, Jennifer Lawrence, né?
É, então, só pra falar rapidinho aí, os Jogos Vorazes, esse é o segundo filme da série, e nesse filme, o presidente Snow resolve se vingar do que a Katniss tinha feito no primeiro filme e tal. E na 75ª edição dos jogos, eles resolvem colocar só vencedores dos outros jogos. Então, tipo, começa a ficar bem mais difícil pra ela e pro pseudo namoradinho dela ali participarem dos jogos e tal. O filme tem umas voltas no meio e tal, mas é mais um filminho de ação que assim, eu já não gostei, eu não sou muito fã do primeiro. Eu acho um filme bem, bem bobo, o final do primeiro já me deixou bem com o pé atrás e tal. Assisti por assistir, é um bom filme de correria e tal, ele tem um ritmo bom. Ele tem um ritmo bom, né, cara, mas o...
O primeiro, pelo menos, o segundo não sei, falaram que o segundo era um pouco melhor e tal.
É, ele tem um ritmo bem legal, mas é, o roteiro é qualquer coisa e enfim, eles dão pouca atenção pro que acontece fora dos jogos, né? Que acho que o que acontece dentro dos jogos motiva muita coisa nas colônias, né? Isso e tal. E isso no filme não é bem... Eles meio que deixam isso meio de lado e tal. Esse filme ainda mais, né? Ele é mais voltado pro que acontece dentro dos jogos e tal.
É, o primeiro quando eu vi, cara... não é nenhum daqueles filmes que, tipo... vai descobrir a roda, mas eu achei um filme interessante, assim, desses filminhos em infanto-juvenis, assim, com um tema até legal de ser discutido.
É, mas aí é que tá,
assim... meio boba, assim, como ele retrata, né, cara? Mas não deixa de ser interessante, né?
É, o filme tem bastante coisa que poderia ter sido trabalhado, e tal, mas no final eles acabam meio que deixando isso de lado e voltam pra câmera sempre, pra Jennifer Lawrence e tal. Mas tem bastante coisa que eles poderiam falar e meio que eles deixam de lado. Por quê? Porque é um filme de adolescente, né, cara? Não é um filme uhum. muito...
É, então, a gente precisa ver... É, então a gente precisa ver que o público deles não é a gente, né? É o adolescente, né? Então eu acho que para um filme de adolescente, com tanto de merda que é feito pra esse público hoje em dia, eu acho que ele tem um mérito bem grande, cara.
É, foi assim que eu analisei o primeiro.
Apesar dele ser uma saladona de influência de cultura pop, de várias outras coisas, assim, é tudo muito genérico nele. Eu acho que ele pega todos esses elementos assim, e dá uma colada boa em todos eles, assim. Claro que não é assim, né, a melhor coisa que já inventaram, mas acho que ele tem os seus méritos, assim,
não
pro público.
Ser algo descartável também, né?
Principalmente descartável. Pelo outro lado, né, é uma protagonista mulher, ela é forte, né, você tem dois caras que brigam por ela e tal, então acho que ele tem seus méritos fora, inclusive, da trama principal,
da
né?
própria trama, né?
É isso que eu ia perguntar, porque eu não sei se os problemas que o Yoshi estava destacando, eles são exatamente do filme ou da história original, e aí, sei lá, o diretor acabou tentando ser fiel demais e acabou fazendo entre aspas, cagada. Vocês acham que é por aí? Alguém leu o livro?
Não li, cara.
Não, acho que aqui não é de ninguém que leu.
É, eu não li também, mas
o comentário ideia... geral é de que é fiel ou não, tu sabe disso?
Ah, cara, eu acho que no, na época do primeiro eu ouvi comentários de que ele era bem parecido com o livro, né? Mas mesmo que o livro também não trabalhe isso, eu acho que daí então é falha do livro também, né? Porque se tu pega uma história de um livro que tem alguma coisa a ser criticado, pra fazer a galera pensar e tal, mesmo que isso não esteja no livro, sabe? O contexto do filme, tu pode colocar isso no filme, entende? E aí não colocar é meio que covarde até da parte dos roteiristas, do diretor, enfim, de não colocar isso, entende? Mesmo que não esteja no livro.
Eu acho que, não, realmente é uma falha, mas eu não sei, eu não vi o filme, não posso falar se ele tem muitas congruências ou incongruências. Mas de qualquer forma,
não,
cara...
Não, assim, eu não vi o 2, cara, mas o...
Ele é igual o 1, cara.
O filme 1 é o que o Fábio falou, cara, ele é uma... É, de certa forma, uma coxa de retalho de um monte de referências pop, mas que, assim, tem seus méritos, porque não deixa de ser uma distopia interessante, apesar de ter uma abordagem bastante superficial. E por ter uma personagem feminina forte, que é a protagonista, né, cara? Então,
essa coisa da TV, uma coisa meio Big Brother, assim, é legal esses elementos.
Tá batido assim, pra né? caralho, todo mundo, na época que saiu primeiro, eu lembro que o Pedro falou, Battle Royale já fazia isso, o Schwarzenegger já fez isso nos anos 80, porra, foda-se,
então,
né?
Então, mas nos anos 80...
É meio atual ainda, né, cara?
Mas é, cara, mas e é isso, assim... Sobre esse filme, cara, se tu gostou do primeiro, assiste o segundo, porque ele é praticamente a mesma coisa. Mais do mesmo.
Vamos lá. Tá bom, Azul tá. É a cor mais quente, né? Filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Dirigido pelo nosso... Nossa, mãe, que nome, nossa, gente.
Ele vai falar. Ele é amigo de todo mundo, né, galera?
Não, ele é amigo, né, cara?
Ele é conhecido. Ah, gente, não vou falar o nome dele, não, porque é muito difícil. É alguma coisa que é xixi, né? Ele é baseado num livro, né? Um livro, não. Num quadrinho.
Num quadrinho, filho da
comic book da Julie Marro, que conta a história de uma personagem chamada Adele, que vai descobrindo a adolescência, vai descobrindo a vida adulta e a sua sexualidade. E com isso ela vai se apaixonando por algumas pessoas, vai experimentando de pessoa em pessoa, até que ela encontra uma personagem chamada Emma. E a partir dali começa uma linda história de amor, né? Um dos filmes mais gostosos que eu vi nesses últimos anos aí, né?
Ah, mas você vai ser babaca? Vai ficar falando disso?
Não, claro que não, não. Assim, não tem como não falar, né, cara? As duas atrizes, tanto a Adele Zarkopoulos, que fez pouquíssima coisa antes disso... Além de ser muito boa, ela é realmente muito bonita. E a Léa Seydoux, ela já vem fazendo algumas coisas muito boas. Ela fez o filme que a gente falou do Woody Allen, o Meia-Noite em Paris. Fez um outro filme chamado também Grand Central. Fez agora a Bela no, né, a Bela e a Fera. Ela é uma atriz excelente também. E essa Adele Zarkopoulos também. que eu achei interessante no Azul é o modo como o Kechiche trata a história, né? Ele mantém a sensibilidade, aquela coisa tocante dos quadrinhos da Julie Marot, mas ele vai por um viés um pouquinho diferente. Se vocês repararem, no final do filme aparece lá, o nome do filme é La Vie d'Adèle, que seria A Vida de Adèle, parte 1. Ele dividiu o quadrinho em duas partes para contar uma saga um pouco mais épica, que a gente falou lá no Pergunte ao Pó, no sentido de seguir a vida do personagem, seguir a vida da Adèle. O nome original é Azul é a Cor Mais Quente, do quadrinho francês, mas o filme, o nome original é esse, A Vida de Adèle. E ele vai seguindo a trajetória da garota. E é uma trajetória que é errática. Ela acaba fazendo algumas cagadas durante o filme, vai se descobrindo. Primeiro fica com um menino, depois ela percebe que não é exatamente o que ela quer. É, às vezes até algum dos gritos dela no durante o filme são meio masculinizados, a voz é um pouco mais grave, o que já remete à escolha dela no futuro. Quando ela conhece a Emma, a personagem da Lia Sidux, a Emma é comprometida com uma outra menina e mesmo assim elas acabam se metendo nesse relacionamento proibido. Existe uma diferença entre a abordagem das duas famílias, né? Enquanto a família da Adèle é super conservadora e não quer que ela se aventure muito, até entra em conflito com ela quando ela diz que quer ser professora, quer ser docente, querem que ela faça outros trabalhos, tipo engenharia ou qualquer outra coisa do tipo. A família da Adèle não, a família da Emma, ela é super, super pra frente, ela apoia o trabalho da garota como artista, tal, não se preocupa tanto com capital como se preocupa o resto, né? Vai conduzindo a história até chegar no final, que não é exatamente o final dos quadrinhos como eu havia dito, né? A história meio que se divide, quanto acho que uns 60, 70% mais ou menos do quadrinho. E ele foca muito mais nessa coisa mesmo, da descoberta da Adèle, ao invés de contar toda a trajetória.
Não, eu vi, eu achei bom também o filme, é bem legal, mas tipo, eu fiquei com a impressão de que ele não vai sobreviver muito ao hype dele, tá ligado? Tanto é que ele, eu acho que ele explodiu por causa da cena lá de sexo entre as duas minas lá, que dura o quê? Acho que são uns 15 minutos, né? E é um negócio na sua cara, assim, né?
Na primeira dura 7.
Mas aí todo mundo só falava desse filme, daí acho que agora meio que deu uma baixada na poeira. Não,
eu
sei
acho,
se...
não acho não, cara. Acho que o filme sobrevive por si só. Ele não cai no apelo clichê de gênero, cara. Não, acho que ele consegue ir além disso. Ele acabou tendo uma visibilidade maior, que acho que nesse mesmo ano que foi... É, na França foi realmente efetivado o casamento homoafetivo, né? Não foi em 2013? Lá pro começo do ano, por aí?
Não me recordo, não.
O filme é meio dessa época também. Acaba sendo um retrato bastante atual, não só da França, como em geral, né, cara?
Foi no Palma de Ouro, né, Fábio? É um pouco diferente até do Oscar. Se eu não me engano, ele não foi sequer mencionado entre os cinco melhores do filmes estrangeiros. Não foi. Ele foi mencionado pro Globo de Ouro, se eu não me engano. Mas, enfim.
Não teve uma parada aí de que as atrizes falaram mal do cara aí, do Kechiche aí, que ele forçava essas cenas de sexo que levaram horas pra serem filmadas, e elas ficaram nuas e tal. Ah, eu me lembro de ter lido alguma coisa assim, que é as cenas de sexo entre elas é uma visão masculina do que seria os...
Que isso? Mas nunca.
Eu me lembro de ter lido algo a respeito disso.
Contrário, cara. Eu acho que a coisa, ela prima pela sensibilidade. Não é Butchman, não é Bradley.
Cenas tudo, não sei, pra mim, pelo menos... Soa assim natural, não parece aquela coisa meio de.
É, porque são jovens,
sexo,
né, cara?
Por si só e tal, ou aquele negócio meio de constrangimento de você estar vendo aquela cena. Não achei, cara.
Não, eu não tô dizendo que eu acho isso, eu tô dizendo que eu li alguma coisa a respeito disso.
Eu achei
disso,
o filme bem maduro, cara, nessa questão de abordagem de gênero mesmo, cara.
Ele é longo, né, cara? Ele tem quase 3 horas.
3 horas e 10, acho, cara.
Você não vê o filme passando lentamente. Eu acredito que pouca gente consegue fazer isso. Talvez ele tenha conseguido fazer com esse e o Scorsese consiga levar um filme tão longo numa toada desse jeito. Um filme de mais de 3 horas e você não sente a coisa passar. O filme é tocante, o filme fala sobre descoberta. Não é um conto sobre homossexualidade, não é deixa a luz acesa, não é o tatuagem, seja lá o que for hoje eu vou voltar sozinho. Ele é um pouco diferente. Ele fala sobre isso e ele consegue transpassar essa coisa. Não tem nada, eu não acho que. Se isso realmente foi uma coisa que aconteceu aí, você não lembra exatamente, Fábio, não tem muita razão pra ser, não, cara. É óbvio que assim, as cenas. Elas são feitas de um jeito que é muito complicado de captar, porque você tem que pegar os atores num momento bom, a luz ela é cuidadosamente feita para revelar só o que ele quer, então é óbvio que as coisas vão demorar mesmo.
É de 2013 mesmo, a autora da HQ e a Leia Seydoux, as duas chamaram o filme de pornô hétero.
Não acho.
Só que é meio estranho, sim. É meio estranho, porque a atriz,
A Julie Marro, ela é...
Ela é faixa.
Ela é... Não, sim, ela é militante, assim, pra caralho, né, cara? Do movimento homoafetivo em...
Depois da entrega do prêmio e tal, parece que a Leia, ela saiu falando mal do cara e rolou um mal-estar, assim, por causa disso, mas também...
Assim, ó, tá certo que a comparação vai ser esdrúxula, mas você pega um porno lésbico e você vê que aquilo obviamente é feito pro público masculino. Porno lésbico, cara, você é o público masculino, sabe, o objetivo daquilo. E eu não sinto isso com as cenas eróticas que tem no Azul, cara. Não sei.
Mas será que
é uma sexualidade feminina, não necessariamente que vulgariza a mulher, em prol do homem ali, tá vendo? Entendeu?
Será que a gente não sente isso justamente porque a gente
é homem,
é homem hétero, né?
Sim, talvez, cara. Ser complicado pra a gente poder tá regulando algo aqui que não necessariamente cabe a nós, né? Mas que a visão é completamente diferente desse outro extremo, cara. De qualquer forma, eu não vejo isso como um filme meio que heteronormativo, coisa do gênero.
Heteronormativo.
Mas assim, eu conversei com algumas pessoas que são do movimento LGBT aí, que disseram que gostaram do filme, acharam que o filme foi legal. O Doug, nosso resenhista, falou que achou o filme ótimo. Falou que tinha vontade até de ler a HQ. A HQ também é muito boa. Mas assim, cara, não adianta.
Que susto, hein, cara? Que susto.
O King reclamou pra caramba do filme do Kubrick, do Iluminado, quando ele mudou o final lá. Não adianta, cara. É difícil mesmo. Os artistas entre si ali, eles vão... O Kubrick, que é o Kubrick, foi questionado, né, cara? O Kexixe, pobre. Mas é isso aí.
Cara, isso daí também
polêmica,
é
polêmica.
Né, cara? Explorar ator ali em frente à câmera... É forma de dirigir, muitas vezes, né, cara? Não necessariamente, cara, tá querendo extrair um outro ar da parada, né, cara?
Se a Emma Sidux reclamar que durante as cenas o pessoal tava um pouco... com as mãos ocupadas, ninguém segurava as câmeras, esse negócio daí, realmente... Aí, beleza!
Mas, já aproveitando que a gente tá falando do azul, a cor mais quente, vamos falar do Ninfomaníaco, né, cara?
Aê!
Até que a gente tava falando de diretor que abusa dos seus atores, né?
E de putaria, né? Cara.
De putaria também, exatamente. Cara,
o Ninfomaníaca, ele, entre aspas, né? Ele é como uma continuação espiritual do Anticristo, o filme de 2009. Vocês já viram? Acho que o Flávio já viu, não viu?
Cara, filme bonito, cara. Pra ver com a família do lado.
Pra ver com a família, com a vovó.
Com a vovó, exatamente.
É um filme que tem ferro de passar no pau, né, cara? Então... Nossa,
puta que pariu, cara.
Cara, esse filme é devastador.
Tá meio deprimido, cara. Eu coloquei pra assistir, hein? Que isso? querendo me matar, mas...
Cara, eu acho que se você vê Anticristo, ou você se deprime completamente, ou você ou faz efeito inverso. Enfim, o filme Ninfomaníaca, ele acabou ganhando um bocado de polêmica, não só pelo tema, por tratar a sexualidade feminina exacerbadamente, mas também por causa da duração. O primeiro corte, se não me engano, teve 5 horas. E aí o Lars von Trier resolveu dividir ele em duas partes. E, se não me engano, no Brasil estreou uma parte em janeiro, a outra em abril, março, algum brega dego desse. E basicamente ele conta a história de uma... da personagem que é a Jo, que quando é mais velha é feita pela Charlotte Gainsbourg, que é uma mulher que costuma fazer muitos filmes com o Von Trier. Tipo,
é, cara, ela fica maluca que encara o Lars von Trier, né, cara? Por tanto tempo, né, velho?
É, que ele é agressivíssimo, né, cara?
É, ele é meio embaçado, né, cara? São poucas as que conseguiram trabalhar por mais de um filme com o cara, né, velho?
Sim. Exatamente. Ele conseguiu transformar o Jack Bauer num suicida, né, cara? No Melancolia.
É verdade, verdade.
É, o cara não tá de bobeira.
Ele constrói o Jack Bauer mesmo, né, cara?
Sim.
Não foi à toa o Jack Bauer ali.
Sim, sim.
Não é o Kiefer Sutherland, cara. É o Jack Bauer, exatamente.
Ela é interpretada na juventude pela Stacey Martin, né? O Ninfomaníaca, ele é meio aquela experiência que o Tarantino fez com que ficasse popular, de ir e voltar no tempo, flashbacks gigantes, né? Ou, se você preferir, Lost, né? Ou algo que o valha. E basicamente conta a trajetória da Jo procurando o orgasmo, tentando suprir a ânsia dela por sexo. As pessoas acharam ele agressivo, achei até bem tranquilo por conhecer a obra do Von Trier, mas o filme ganhou um hype por causa dessa história de supostamente trabalhar com pornografia. Ele não trabalha com pornografia, nenhuma das duas partes trabalha com pornografia, só que ele não tem pudor em chegar e mostrar qualquer cena de sexo, seja ela da mais bobinha, de papai e mamãe, até a mais agressiva. Reza a lenda de que ele, na hora de chamar o Shia LaBeouf, que consegue finalmente atuar num filme impressionante, ele fez o Jeremy, que é o personagem que a Jo fica procurando durante o filme inteiro. Reza a lenda de que na hora que o Von Trier foi contratar ele, pediu pra ele mandar uma foto do pau dele ereto. Ele recebeu o telefonema e falou: pô, manda por e-mail pra gente. Aí ele demorou umas meia hora e ele mandou. Aí falou: porra, tá contratado, cara, vem.
Tipo, tão falaram... bozão.
Não, nem sei se era por isso. Era só pra ver se ele tinha coragem de mostrar o pau dele numa parada completamente louca, né? Então, a história do filme começa com a personagem, a Jo, sendo encontrada por um cara, que é o Seligman, interpretado pelo Stellan Skarsgård, aquele do Thor e tal. E ele acolhe ela e ela começa a contar a trajetória toda dela de vida. E o Seligman, principalmente no segundo ato, ele funciona como se fosse o crítico de cinema tentando explicar os clichês e os simbolismos, os signos dos filmes. Toda hora, toda vez que ela fala alguma coisa, ele interrompe ela para poder mostrar um simbolismo e fazer paralelos com literatura, com outras artes. Enfim, no começo do filme ela não se incomoda com isso, mas na segunda parte, principalmente, ela enfia tudo na cara dele em relação a isso. Inclusive, o final do segundo filme tem uma cena que é bem emblemática pra isso, né? Ele é um cara virgem, foi criado na igreja, apesar de não ser um cara religioso. Enfim, o Lars von Trier, cara, é um dos poucos caras que você pode realmente falar que é difícil você... É praticamente impossível você ficar incólume aos filmes dele. Ou você se desagrada, ou é difícil você ficar indiferente. E ele é um cara que tem muitos problemas com a crítica. Ou a crítica adora ele, que são poucos, ou o nego detesta.
Eu acho que o problema dele com a crítica é muito mais pelo que ele fala e a forma como ele trata o elenco do que necessariamente com os filmes, cara. Ele é até bem queridinho pela
crítica. Não, foi... Ele tretou mesmo, acho que foi lá em Cannes, quando ele tava no Melancolia, né? Que ele falou alguma coisa do Hitler lá, né?
É. Exato.
Falou que o Hitler não tava tão... É tipo Marina Silva. Ele falou que o Hitler não tava tão errado, porque ele também odiava a família dele. O Lars von Trier é judeu.
Mas, assim, mas ele gosta de polemizar, né, cara? A Bjork não dançando no escuro, porra, cara. quase matou o cara, né, velho? Ela odeia, cara. Mencionar, acho que o nome dele perto, a Nicole Kidman não voltou pras sequências do Dogville porque falou que era impossível trabalhar com o cara, né? A Kirsten Dunst também, você via na época como ela tava incomodada em ter que fazer aquela parte de imprensa do lado do cara, né? Tem várias imagens disso, né, cara?
Aí tu vê que o William Defoe tá sempre nos filmes dele, né, cara? Alguma coisa tá errada, né?
É meio maluco, né, cara?
Meio?
Tá, então vamos comentar sobre Carrie. O filme é um remake do original de 76, né? E conta a história dessa menina, Carrie, que tem um poder de... que é estranho. É mais ou menos isso. No nome original, o nome original é só Carrie, né? Mas aqui no Brasil, no Brasil eles gostam de deixar as coisas bem claras, né? E...
É um marketing esclarecedor de merda, né, cara?
É, pois é.
Não, mas eu acho que é por causa do lançamento do livro. O livro do King, quando veio pra cá, veio que era estranho e quiseram...
Deixa eu
O filme do De Palma foi na onda.
É, mais ou menos. Ela tem esse... Ela tem um poder de telecinese meio estranho, assim. E ela foi criada dentro de casa sempre e tal, educada pela mãe, uma religiosa maluca e tal. Que não queria que ela fosse pra escola e tal, e daí uma ordem judicial, acho que obriga ela a ir pra escola e tal. E aí, como ela nunca teve um contato maior, assim, com o ambiente exterior, ou da casa dela, ou da mãe, o contato com a mãe dela, contato com outras pessoas, ela nunca teve. E aí, é lógico, que ela não consegue se enturmar direito, e aí a criançada da escola faz o que faz de melhor, né? Que é zoar a pessoa estranha do negócio.
Faz as traquinagens.
É, começa a mexer com ela, né? Bom, o filme, ele tem praticamente o mesmo roteiro do filme de 76, é mais uma refilmagem mesmo para trazer isso para um público mais jovem e tal. E ele tem essa mesma pegada, né? Do pessoal zoando ela até que uma hora o poder dela sai de controle e ela vira o demônio na Terra, né?
Alcançou o sétimo sentido e nada a ver, né?
Pois é, mais ou menos isso. Eu acho que assim, ó... Pra quem assistiu os dois filmes, assim, eu acho que nesse filme ele tá... uma coisa que ficou bem legal.
Tá melhor, puta que pariu.
Não, cara, assim, ó, os dois filmes eles são muito parecidos, tá? O roteiro desse, ele é mais moderno, então não, ele não é tão parado quanto o outro. Tá? A trilha sonora é bem legal. E eu acho que eles pegam um pouco mais forte nesse, no esquema de religiosidade mesmo. Né? Da loucura da mãe dela, cara. E tal.
Era algo que eu ia perguntar, porque eu não vi. E o outro é meio... Lógico, é importante, mas parece que é meio superficial, né, cara?
Isso. Eu acho que nesse filme eles tratam esse tema, esse negócio, esse aspecto da mãe dela de ser uma religiosa fervorosa mesmo, assim, com um pouco mais forte, assim. Ela tem um monte de esquema de religioso mesmo, então tipo, ela trabalha numa confecção e tal, e aí toda vez que ela recebe um elogio e tal, alguma coisa assim, ela se corta, ela se machuca, entende? Porque elogio não... Ela quer ser humilde e tal, porque tem que ser religiosa, tem que ser humilde. Isso. Ela se autoflagela bastante no filme, assim. E ela quer impor isso, a Carrie, como é feito no outro filme, né? E como no outro filme, a Carrie, depois de experimentar o mundo exterior, digamos assim, ela quer fazer parte do mundo exterior, ela quer fazer parte como uma pessoa normal, né? Então, tipo, não é que ela renegue a religiosidade. Ela continua se aceitando religiosa e tal, reza bastante e tal, não sei o quê. E ela tem em determinada parte desse filme um confronto que ela faz com a mãe dela, que eu acho que ficou faltando, que talvez não tenha ficado bem elaborado no primeiro filme. Que é assim, tipo, não, ela deixa bem claro pra mãe dela que ela ainda é religiosa, entende? E que não é isso que Deus quer pra ela e tal. Que viver assim, trancada e sem acesso a nada, sem participar de festas, esse tipo de coisa, não é o que ela imagina que Deus quer pra ela e tal. E enfim, ela confronta a mãe dela bastante durante o filme, assim. E no final é aquilo, né? Ela ela é eleita a rainha do baile e tal, junto com outro cara. E aí aprontam lá com ela. Ah, cara, o spoiler do... E aí o poder dela sai de controle e aí no final ela acaba matando todo mundo, né? Que é o que é a mesma coisa que acontece no filme de 76, uhum. Igualzinho. No mesmo lugar, assim, ela tranca todo mundo na sala. Então, tipo, tem muita referência ao filme de 76, muita. Né? O roteiro ele é todo feito.
Ele é meio tipo psicose do Gus Van Sant, assim.
Nossa, cara, meu,
chega a copiar é... tomadas.
Sim,
tal.
Sim, sim. Ele copia bastante coisa, assim.
O do Gus Van Sant é foda, né, cara? Que ele só botou a cor. Cara, o que eu ouvi falar, assim, de bom em relação a Carrie. Eram essas coisas de filme poder ser mais violento, mas eu acredito que isso seja um problema da época, né? Em 77, o Brian de Palma tava começando, esse é um dos primeiríssimos filmes dele.
Sim.
Onde você já vê uma grande direção, você vê a câmera dele ali é uma coisa já bastante diferente da Patuleia. Só que ele tem que ir devagar, né, em questão de violência, esse negócio todo. Por isso que ele resolveu ir por outros lados. Por exemplo, a erotização. A primeira cena do filme do Brian de Palma é a Sissy Spacek e outras meninas tomando banho.
Porra,
peitinhos bons pra caramba, né? Até porque a Sissy Spacek era meio gostosa. Não poderiam fazer isso, obviamente, com a Chloe Grace Moritz, porque ela é menor de idade ainda. Mas...
ainda?
Pô, você não pode botar uma menina... toda nua lá, esfregando os peitos na câmera.
Pô, as novinhas, aqui.
Isso aí, professor, isso mesmo. Então, ele acaba perdendo nisso. Tipo, o filme é censura de 16 anos. Eu não lembro qual era a censura do filme do De Palma, mas provavelmente era um rated, né? Esse não, ele é bem mais suavizado, não tem peitinhos, não tem essas coisas e acaba deixando a mensagem meio que correr por fora. Isso é o que o nosso querido Thiago Augusto Correia fala, o Coração Valente, que não está aqui agora porque não quer suar.
Mas então, tipo, no meu caso, eu não vi nenhum dos dois filmes. Eu vejo só o primeiro e tá beleza. Não precisa ver o novo.
Cara, eu acho que assim, pra quem nunca viu, cara, esse último filme ele tá bem dentro do que foi o primeiro. E com um ritmo mais moderno, né? Apesar de não ter isso que o Felipe tá comentando, de violência e nudez e tal, eu acho que isso não tira ponto do filme. Né? O ponto do filme é outro, é a crítica sobre esse negócio da religião e tal, e essa forma de educar o filho e tal, que é bem forte nos dois filmes, e eu acho que tu vai gostar mais do novo, né?
Bom, nós vamos falar agora de Frozen, né? Uma aventura congelante, o filme que ganhou o Oscar de animação no ano 2013, e basicamente é um filme que resgata aquela tradição da Disney de fazer filmes de princesa, com muita música e dança, aquela coisa toda, cores, mil, esse negócio todo. Só que tem algumas diferençazinhas básicas, né? Primeiro que ele discute o mérito do príncipe, né? O filme é baseado num conto do Hans Christian Andersen. Pra quem não conhece, ele foi o autor também do Patinho Feio, da Polegarzinha, A Roupa Nova do Rei, Pequena Sereia.
Milhões de
falas. Exatamente. O Frozen, se eu não me engano, já foi adaptado outras vezes pro cinema. Se bobear, até em versões live action. Aí conta a história de duas irmãs, né? Uma que... A irmã mais velha, que tem poderes mágicos de congelamento, e a sua irmãzinha mais nova. E com medo de que a irmã mais velha chegasse a ferir a irmã mais nova, elas são separadas, né? São postas em castelos diferentes e... A história é contada a partir das experiências da mais nova em busca da reunião da família novamente, né? O que chama atenção no filme são as vozes, né? A voz da personagem principal, que é a Elsa, é feita pela Idina Menzel. Ela fez aquela série, aquele musical Rent, participou de algumas coisas do Glee também. E a outra personagem é interpretada pela Kristen Bell. Não me recordo agora quem fazia ela. Acho que não foi a própria Kristen Bell que cantava, não. Mas o que mais chamou atenção no Frozen, que fez ele se tornar o hype que foi, foram as músicas.
Foi Let It Go.
É, Let It Go.
Inferno, né, cara?
Mas o filme, eu achei até que assim, ele é um pouquinho mais inteligente do que a maioria dos filmes da Disney, esses filmes boboquinhos. Ele não tem... É, não é tipo o meu Mavado favorito, que tem aqueles minions, aquela comédia boboquinha de toda hora, humor físico, aquela coisa toda. Até tem um personagem que tem essa coisa de humor físico, que é um personagem que é um bonequinho de neve, mas que na maioria das vezes ele não é tão descacetado e abobalhado quanto é, sei lá, os minions ou outros personagens do meu Mavado favorito e afins, entendeu? O Yoshi também viu um pouco. Quero saber a sua opinião, Yoshi. Conte-nos, como é Frozen pra você?
Cara, eu gostei bastante do filme, tá? Ele é...
Da música?
Cara, era bem legal, cara. Não,
a música é legal, cara. A música é legal.
Tá morto por dentro, cara. Mas, cara, a música sempre foi a alma dos filmes da Disney, né, cara?
Sim.
Desde do Rei Leão pra frente, aí... Até antes disso.
Let It Go,
É, Branca de Neve, né, cara?
É, cara, todos eles. E assim, as músicas são muito legais. E não só essa música que ficou mais famosinha, ganhou várias versões aí pela internet e tal. Os personagens são aqueles personagens Disney, né? Algumas coisas que eles fazem não faz muito sentido, assim. Mas é filme pra criança, né, cara? E mesmo não sendo criança, acho que eu me diverti muito. Esse personagem que é o Olaf, que é o bonequinho de neve que o Felipe tava falando, ele é muito engraçado, ele é muito bem feito, as falas dele. No Brasil ele foi dublado pelo Fábio Porchat.
Olha aí.
E, cara, a dublagem em português, o Felipe acho que viu em inglês, mas a dublagem em português ela é muito bem feita, ela é bem legal. É um filme divertido, né? Os personagens são bem vivos e tal, e tem as suas motivações. E ele quebra mesmo um pouquinho essa que o Felipe tava comentando, essa história do príncipe, né? Porque o príncipe desse...
Pera. Zona de spoilers.
Não, só ia dizer que o príncipe desse filme é muito babaca, tá ligado?
Mas isso já não rolou com o Brave, cara, um ano antes já?
Ah, então, isso...
Ah, ok, é Pixar, né? Mas...
É, eu acho que o que tem acontecido bastante é essa história de botar personagem central feminino e aquela mulher independente que faz tudo por ela mesma, ela é a heroína do filme e tal. Isso vem crescendo bastante, é claro que as animações não iam ficar fora disso. E em Frozen não é diferente, né? O elenco principal ali, ele é praticamente todo feminino, né? Centrado nas duas personagens que são mulheres. O outro personagem, que é o X, é um boneco de neve. E aí só depois você vai ter um personagem masculino, que é qualquer coisa no filme, assim.
Não tem a garota refém. Tem garota refém no filme, mas a garota refém não é salva pelo entre aspas, príncipe. É meio... Até rolou uma palhaçada aí que achei absolutamente dispensável, que foi uma boataria dessas ligas de mães da América, que reclamavam que a relação entre as irmãs era meio homoafetiva, né? Era meio lésbica.
Cara, isso... Nego sempre fala isso, cara, mas no filme... No filme tem que ser muito doente pra ver esse tipo de coisa.
Não, é, cara. É
a animação ela é muito bonita. Além da música, a própria animação, o desenho dos personagens é muito legal, muito bem feito.
Você não viu não, né, Flávio?
Não vi, cara.
Mas como o Yoshi tá falando, o design dos bonecos é muito bonito, o cenário é muito bonito, né, Yoshi?
É, a animação é bem fluida e tal.
Palácio de Gelo, cara, é do caralho também.
É animal, a cena que ela constrói aquilo lá, que é quando ela tá cantando a maldita música.
E
é essa mesmo, que rolou bastante na internet depois. Que é uma música
baixo, bem legal. Baixo, Flávio.
Mas essa cena ela é muito legal e ela é muito bonita, cara. A cena dela construindo ela e tal.
É, Dr. Manhattan é o Maies, né, cara? Muito melhor que o Dr. Manhattan.
Sim, muito mais legal, cara. Muito mais legal. Eu acho que assim, cara, é um filme pra crianças. Tem criança, assiste porque é... Porque ele vai gostar bastante e tudo... Mas é um filme que adulto também gosta muito, né? Tem bastante adulto por aí falando que gostou bastante do filme.
É isso aí, estamos retomando aqui. Dessa vez entrou o Jackson.
É pra você?
Responde, Jackson.
Fala, oi, eu entrei sim.
Ai, que delícia. Entrou.
Ai, que delícia, cara. Ah, e o Bruno também tá aqui conosco. Olha que delícia, cara.
É, eu também entrei no Jackson.
Ai, que delícia, Bruno Jackson, cara. Patrocínio.
Presentes, Ascensão do Império. filme novo aí, Jackson, você que é o Team Blockbuster, por favor, introduza. Fala, Jackson.
Beleza. Cara, faz tanto tempo que passou esse filme que na verdade eu quase nem lembro mais. É, mas enfim, vamos lá. Esse filme do 300, Ascensão do Império, ele era para ter sido um prequel, contando a história do Rodrigo Santoro, né? Também conhecido como Vera Verão.
Conhecido como Rei Xanxas.
O Xanxas, né?
O famoso do Rei Nicolau. Enfiaram no cu dos persas.
Só que aí o Frank Miller, que tá com os dois pés na cova, acabou não concluindo o quadrinho que ele falou que ia lançar, daí tiveram que refazer a história. E aí virou meio prequel, meio ao mesmo tempo, meio continuação em relação ao primeiro, né? Ficou bem, bem Frankenstein o roteiro.
É um filme que passa antes, durante e depois.
Né? Exatamente, antes, durante e depois.
Meu Deus, gente.
E aí assim, cara, ele mostra um general ateniense, que eu esqueci o nome, não vou lembrar de falar agora, como protagonista do filme, ele liderando a guerra contra o exército persa após ali durante e após a Batalha das Termópilas. E aí que o filme, cara, não tem nem como comparar com o primeiro, porque esse cara não tem um décimo do carisma do Leônidas, né? Então, por mais que o filme tente copiar o visual, a câmera lenta, aquela coisa que o Zack Snyder fez, ele não dirigiu esse filme, ele é só produtor. O diretor tentou copiar aquele estilo, você saiu, eu diria que razoavelmente bem nesse sentido, mas ele perde em relação a roteiro e ao carisma que tinha o primeiro filme, até pela questão de novidade, né, que ele foi até certo ponto ali, questão visual, assim, ele teve uma certa inovação. Esse filme é só uma repetição de algo que já foi feito, sei lá, 8 anos atrás, alguma coisa assim, né. E, cara, é um filme, até pra quem é fã do gênero, assim, é um filme bem, bem meia boca, totalmente esquecível, né.
Visualmente ele é igual ao primeiro, né? Assim, a matéria dos cenários parecerem pinturas e o caralho A4, mas pelo que eu cheguei a observar, continua sendo o cenário todo 3D. Só que os jogos de câmera, pelo que eu vi em algumas cenas e tal, eu não vi o filme todo, não se compara ao primeiro filme, fica monótono, sei lá. É estranho.
Cara,
é outra pessoa, né?
Eu achei ele meio que um xerox do primeiro filme, assim, manja. Ele é muito copiado, só que ele. Não, ele é meio opaco, assim, você vê o fundo.
Ele é mais escuro.
Ele não parece. Visualmente ele não agrada. Ele é igualzinho, mas não funciona. Manja. O sangue digital, a câmera lenta, tudo assim.
Dá uma sensação ruim. Era uma certa novidade e hoje em dia já encheu
não,
o saco.
Não é, cara, porque eu fui assistir o 300 de novo, eu assisti ele na semana passada pra assistir o segundo, logo em seguida. E deu uma, nossa, é uma diferença muito grande entre os dois, cara.
Inclusive eu também assisti recentemente, eu não lembrava que o Fassbender tava no filme.
Tá.
Louro, né?
E a Eva Green? Ajuda? Ela mostra os peitos, né? Isso ajuda bastante, mas. E até o personagem dela, que é a. Até esqueci o nome, cara, eu tô mal pra nome, esqueci o nome
da personagem.
Exatamente. Ela, em termos de personagem que tem um certo desenvolvimento, uma motivação por trás dos atos, ela é a que mais convence ali, assim, né? Diria que ela é mais protagonista do que o general, que eu não lembro o nome, ateniense. E o próprio Santoro, que até pela divulgação, os posters e tal, vendiam como uma coisa focada no Xanxas, né? E ele, cara, ele aparece até menos nesse do que no primeiro, né?
Nossa. Caraca, coitado.
É a função do Império Ateniense, então, né?
É, mais ou menos. E a Vaguinha acaba saindo como protagonista. E ela, além de gostosa, ela é uma atriz que tem uma capacidade, assim, de atuação boa, né? Então mesmo num filme desse tipo, ela consegue se destacar.
Ela tem boas características.
Exatamente. Ela consegue se destacar mesmo num filme desse tipo, né? Então ela acaba sendo a melhor coisa do filme. Mas mesmo assim, não passa de mediano, não.
E aí, Yoshi? Nem você pra defender, cara?
Falar o quê, né, cara? O Jackson tem razão. O roteiro do filme é horrível. Ele copia muita coisa do primeiro 300, sem a qualidade do primeiro 300. Mas eu acho que talvez a coisa que mais tenha me incomodado nesse filme é a personagem da Eva Green mesmo.
Não a Eva isso, Green. Não, a, não, 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 cara. Oh,
caraca, cara, ela é um plus a mais no filme, irmão.
Posso falar?
Ela é o que deixa o filme interessante e você tá falando.
Não, então assim, ó. Ela, tudo bem, puta gostosa, aquela cena que ela paga peitinho lá, é show de bola, beleza. Só que a personagem é horrível, entende? A personagem em si, eu não tô dizendo que a atuação da Eva Green tenha sido ruim e tal. Eu não gostei da personagem. Por que que tem que ter uma mulher, toda vida tem que ter uma mulher guerreira agora?
Sabe? Que é
machista, cara.
Que machista você?
Não, 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 cara, não, a questão não é essa, cara, a questão não é essa. A gente acabou de falar de um filme que tem personagens femininos fortes e
tá sendo incoerente.
Importantes, tá? Mas não é o caso. Não é o caso de 300, cara. Entendeu? Ela não é uma personagem forte, tá ligado? Ela é tipo uma semideusa, ela vai muito além disso, entende? Eu acho que o personagem é exagerado demais. O personagem da Eva Green, ele é, e ele teria que ser, é lógico, no contexto que ele se encontra, né? Ele teria que ser um personagem exagerado, só que eu acho que eles passaram um pouco da linha.
Eu acho que o que define mais fácil o que a gente tá falando, que a gente não tá gostando desse filme, é que além da história do 300 ter sido fortemente exagerada pelo roteiro do Frank Miller, quando eles tentaram copiar, eles exageraram tanto que foi além do ridículo, né?
Tá, então, Alabama Moral, né, ou The Broken Circle Breakdown, é o título original dele, né, é um filme belga, né, do diretor Felix van Groningen, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É um filme que se passa na Bélgica mesmo, né, ele conta a história de duas pessoas, os dois protagonistas, é um casal, o Didier e a Elise. São duas pessoas bem diferentes, assim. Ele tem uma banda de bluegrass, né? Esse estilo sulista dos Estados Unidos. Ele é meio paga-pau dos Estados Unidos, assim. E ela é uma... Ela trabalha numa...
É numa lojinha de tatuagem,
isso,
né?
Isso, numa loja.
Não é bem loja, mas enfim.
É um estúdio, cara.
É um estúdio de tatuagem. Daí eles se conhecem e tal. Eles se apaixonam loucamente, perdidamente. E tem uma filhinha, né? Ele é bem anti-religioso, assim, ele acha tudo isso uma besteira muito grande, só que o filme não aborda isso no começo, né? Ele dá alguns sinais, assim, só. Ela até entra pra banda dele, ela canta, né? Inclusive as músicas do filme são muito boas, né? Quem quiser ouvir a trilha, pode achar aí, pode comprar, né, claro.
Uhum.
E eu vi que é muito boa, as músicas são muito boas nesse estilinho do bluegrass aí. E aí depois eles têm a filha, e a filha, ela, quando criança, ela fica doente, ela tem câncer, né? E aí trata toda do desgaste do relacionamento deles enquanto a criança vai ficando doente. E aí, não sei, rola uns spoilers aí ou...
Ah, eu acho que pode rolar, cara. Pode rolar, pode, senão não dá pra discutir, né, cara?
É filme velho, né, cara?
É filme velho, né? Tem 6 meses já, né, pô?
Eu acho que tem quase 1 ano já.
Aí, então, no final a criança morre, daí eles começam a não saber lidar muito bem com aquilo, né? E aí acho que o filme, um pouco, ele perde um pouco de toda aquele ritmo que ele tinha, porque ele tava bem preciso, bem conciso, assim, antes, né? Ele tava com uma narrativa muito forte, personagens muito bons, depois ele se perde um pouco nessa parte final, apesar de ser muito forte, né? Quando a criança morre, eles começam a se culpar um ao outro, e depois rola
Muda um pouco o discurso do filme também, né?
É, então, tem uma cena, a hora que ele tá num show, e o DJ, ele começa a fazer aquele discurso anti-Bush dele lá. Eu achei que passou um pouco do ponto, assim, sabe? Mas, tipo, emocionalmente falando, assim, é um filme bem pesado, é bem legal, ele mexe bastante com a gente, assim, eu particularmente...
Tão religiosa, né, cara?
E na parte de relacionamento mesmo, a relação dos dois é muito intensa, achei muito forte, assim, muito bom, cara, acho que todo mundo aí tinha que ver, cara, é bem, bem legal mesmo.
Não, o filme é ótimo, cara. Não sei como você não viu, Felipe. Só cara esse filme, cara.
É, cara, não deu pra ver.
Cara, opa, veja, não, veja que tem uns torrent bons já em HD aí, pode ver que é bem, bem legal mesmo, cara.
É, esse discurso contrário à religião acaba ficando mais forte quando a filha dele pode ser beneficiada, né, por aquelas pesquisas com célula-tronco e na época é onde a lei acaba sendo barrada, né, durante o governo Bush, e o cara fica...
É, então, se passa no primeiro governo Bush, acho que é 2003, 2004, mais ou menos aí, quando o Bush ele barra as pesquisas com células-tronco nos Estados Unidos. E qualquer pesquisa barrada nos Estados Unidos vai ter influência no mundo todo, né, vai barrar no mundo todo. E aí ele fica puto porque, né, se não fosse isso, a filha dele poderia ter sido salva, mas eu acho que o filme não consegue conduzir muito bem isso, essa revolta dele, assim. Fica meio chatinho, assim, um pouco, mas...
Pô, não achei não, cara. Eu acho que ele fica incômodo pelo tema ser incômodo, né, cara? A situação ser pesada. Mas eu não achei não, cara, que ele perde ritmo ou qualquer coisa do gênero.
Acho
que o discurso muda, realmente, né? O discurso muda e as prioridades do filme deixam de ser um pouco aquilo, foca um pouco mais no deterioramento ali do casamento e nessa questão religiosa que é muito forte, né?
Aquela
é um
cena
tema, assim, aparentemente bastante caro pro diretor, né, naquele momento.
É, aquela cena final onde eles estão no hospital lá, quando ela toma as pílulas e tal, e depois eles cantam a música pra ela. Nossa, aquela cena é bem...
É foda, né, cara? Tem uns momentos... É difícil, cara.
É bem pesado.
Filmaço, cara, um filmaço. Você chegou a escrever sobre ele, né, Fábio?
Sim, eu escrevi. Tá no site.
Né? Tá bem maneiro, cara. Até que me fez ir atrás de assistir. Vale a pena, cara. Quem não assistiu, veja. É muito bom. Alabama Monroe. Você aí,
Yoshi. Deixa eu lembrar do filme, cara.
Não, aí a gente já tira, né, cara? É um filme completamente esquecível, né, cara?
Não, mas ele é importantezinho.
Ele é importantezinho? Cara, o que é importante?
Não, a gente tá falando de Operação Sombra, Jack Ryan. E a gente tá aqui porque ninguém lembra direito do filme. Mas ele não é ruim, ele é divertidinho, cara.
Não, o que eu lembro desse filme é... O Jack Ryan, no caso, o personagem título da parada, o Chris Pine, ele é tipo um super ultra patriota americano que acaba fazendo alguns trabalhos pra CIA pra parar um terrorista russo, eu acho, uma coisa assim.
Tá na moda agora, né?
É, pois é, isso daí.
Tá na moda, né, cara?
Tá bem em voga.
Ele foi... o Jack Ryan, ele é baseado num dos livros do Tom Clancy, né? Quer dizer, na verdade é um personagem recorrente dos livros. Sim. De uma história original.
Como daí assim, seria... Tom Clancy livro, né? Jogo de navio.
Era um jogo, cara.
PlayStation.
Então, e o filme ele fala sobre esse personagem. Ele já foi vivido pelo Ben Affleck, pelo Harrison Ford, aqueles jogos patrióticos.
Né? Tem três filmes, né? Que eu descobri tempos atrás, eu não sabia.
Sim. O Caçado Outubro Vermelho, pô, também é.
É, esse filme mesmo... é foda, cara.
Esse filme é foda, o filme é maneiro. Mas enfim, é ele é dirigido pelo nosso querido Kenneth Braga, né? Que é o diretor do Thor. Ele até faz um papel no filme, ele faz o vilão do filme, né? O que é engraçado.
Sotaque russo caprichado, né?
Caraca, horrível aquele sotaque russo dele, né? Porque ele é tipo o Tony Ramos, gringo, né? Ele faz todos os papéis de gringo.
É o mesmo sotaque. Cara, italiano, alemão, francês, japonês, é o mesmo sotaque.
Exatamente. O Kenneth Branagh, ele geralmente faz filmes baseados nas obras de Shakespeare, né? Ele, obviamente, não faz uma versão shakespeariana dos contos do Tom Clancy, né? Mas a direção do Kenneth Branagh, ela lembra muito... A direção do Paul Greengrass no 2, no segundo e no terceiro filme da trilogia Bourne, né? Aquela câmera na mão, câmera tremida, né? Que remete também lá o Nova York contra o crime, aquele negócio todo. Só que ele é como se fosse o Cassino Royale do Jack Ryan. O problema é que, depois de todas essas releituras,
De espiões, do Burn, do 007, esse negócio todo. Esse Jack Ryan parecia um filme meio genérico. E acho que era mais ou menos isso que o Yoshi tava querendo falar.
Cara, é que assim, ó. É...
Agora é.
Tem, não.
Deu uma volta, né, velho? Pra falar isso, velho.
Pois não, não era, agora. Deu uma volta pra falar que era. Que era um filme genérico. De qualquer forma.
Obrigado.
Não, mas é, ele é. Tipo, ele tem uma pegada Bourne mesmo, tá ligado? Isso é muito evidente, assim. E e tem muita coisa que incomoda bastante no filme, assim. O mais forte pra mim, que me incomodou mais, é o fato do bicho ser o Capitão América sem uniforme, tá ligado? É. Ele é o cara, cara, ele é ultra, ultra, ultra patriota, assim.
É, eu queria complementar um pouco em relação ao que até que o Felipe começou a falar, do Jack Ryan e tal. Eu acho que Não nesse sentido aqui. O personagem em si, eu achei que ele teve uma apresentação assim errada, sabe? Um conceito errado, porque ele, no cano, né, dos livros dos filmes mais antigos, ele é um analista, ele não é um cara de ação, e ele foi sendo gradativamente forçado a... Forçado não, os filmes mais recentes foram cada vez mais enfatizando a ação no personagem. E nesse aqui, eles meio que tentaram resgatar, ele teoricamente é um analista, que na primeira vez que ele luta contra o cara lá no hotel, que ele vai matar o cara, ele fica super nervosão. Só que antes disso, a abertura do filme mostra ele como um soldado. Ele era um soldado fodão, que aí, sei lá, ficou com trauma de guerra, resolveu ser analista e depois teve que voltar pra ação. Então, tipo, pra que essa volta, né? Faz o cara ser um analista desde o início, faz um cara ser inexperiente em campo desde o início, né? Então, um filme que não, tipo, não se decide se quer fazer um cara normal, um cara super soldado. E como o Osh falou, ele vira o Capitão América não só pelo patriotismo, mas ele, do meio pro final, ele é um super agente de campo, né? Então, o filme, cara, mas indeciso.
Esse patriotismo aí não deve ser coisa própria do livro do cara, né? Até pela época que os livros foram escritos, né?
Mais ou menos, cara. Não. No filme ele é prático. Ele é meio que Capitão América mesmo, cara. Ele só não é mirrado e depois fica mega forte. Ele é mega forte o tempo todo. É, mas isso é uma coisa que incomoda um pouco mesmo. Eu não lembro disso nos outros filmes, não. Eu li recentemente O Caçador do Topo Vermelho e também ele não é tão... É levantar bandeira, fazer esse negócio todo.
Esse negócio que vocês estão falando que ele parece o Bourne e tal, eu tenho... Desde que lançou o Bourne, os Bourne, inclusive, parece que todos os filmes de ação são meio Bourne, assim, né?
É chato isso.
É, então, com essas cenas de luta filmadas muito de perto, assim, né? Com corte rápido, seco, toda hora, uma pancadaria, assim, e não sei, cara, meio cansativo isso, né?
Estão abusando de ação, tá ligado? Não tem nenhuma explicação pra ele virar... Sabe, ele não tem um treinamento tático e de batalha de uns 6 meses, 8 meses que passa em 2 segundos. Nem isso acontece no filme, entende?
Ele era militar, cara.
É, que eu falei, ele era soldado, virou analista e depois voltou a ser agente de campo. Tipo, eles não se decidem se ele é um cara que sabe lutar ou não sabe lutar.
O Bocop, Padilha.
Então, cara, quando falaram em fazer o remake, né, porque não seria um novo filme, seria o remake, um reboot, né, da série do Robocop.
Bem, né, você queria ele como o cara que tira o negócio, sai voando, dá pulo, coloca a metralhadora no lugar do braço.
Cara, não sei, porque até de quando é o terceiro Robocop, eu nem lembro. Nossa,
sei lá,
Eu acho.
É Frank Miller na essência, aquilo ali.
Pois é, 92, 93, aí agora o novo Robocop com uma surpresa aí pra todo mundo, chamando José Padilha pra dirigir o filme. Acho que um grande apoio por causa da... O filme original do Robocop, ele era uma crítica à sociedade, à política e tudo mais, disfarçado de filme de ação. Sim. Aí, provavelmente, quando despertou o filme do Tropa de Elite, ainda mais o 2 lá fora, eles viram que o Padilha tinha capacidade para fazer um remake com a mesma temática. Até porque eu acho que foi ele que se ofereceu a fazer o filme, e eles viram, a produtora viu que ele se encaixava no perfil.
Na verdade, a produtora entrou em contato com ele, deu uma série de filmes que ele poderia fazer, ele foi recusando, até que ele chegou, pô, remake do Robocop, que era pra ter sido rodado e exibido em 2011. Olha quanto tempo tem.
Na minha opinião de merda aqui, eu gostei do filme,
Eu achei que foi uma adaptação muito bem feita, assim, bem atualizada. É, muita gente chia por causa do... Ah, não, mudaram a roupa do Robocop. Ah, tem certas coisas que não fazem sentido. Não, realmente, tem alguns pequenos furos de roteiro.
Ele é o Batman.
É, ele agora usa roupa preta, eu acho que... Tanto que todo mundo acabou chamando ele de Robocop de Elite, né? Por causa de
uma referência ali, né?
Mas, com relação às mudanças de história... Eu achei que foi bem mais interessante terem colocado a família dele acompanhando o processo. Cara, o jogo Kinnaman, ele é muito bom ator, cara. Ele é muito foda. Eu acho que a melhor cena desse filme é quando eles estão pra apresentar o Robocop em público e eles veem que a mente dele não tá conseguindo absorver tudo, então eles têm que deixar ele mais mecânico e tal. E quando ele vai mudando de expressão naquela hora, ele vai se tornando uma máquina. Eu achei aquela cena tão forte, mano, tão foda, mano, cara. Que, caraca, eu acho que pra mim só aquela cena já vale o filme todo, entendeu?
Assim, eu até achei legal o filme, o Robocop do Padilha. Procurei tomar cuidado pra não comparar muito ele com o filme do Paul Verhoeven.
É um filme
mais... O do Verhoeven, ele é um pouco mais datado, ele tem uma inteligência um pouco diferente. São coisas bastante, bastante diversas. Mas algumas coisas me incomodaram nesse filme. Primeiro, o personagem do Samuel Jackson, o Pat Novak, ele é realmente muito bem construído. Ele é o Marcelo Rezende da nova geração, tal, só que negro. Você vê que ele revisita aquela coisa da sociedade manipulada via imprensa. Tem uma hora que um senador vai começar a falar sobre um assunto com ele, tá conversando, aí quando o senador vai falar alguma coisa que contradiz a postura dele, ele obrigado, corta. Senador, ele fecha assim a mão e corta a imagem e vai em seguida para outros momentos, né? Isso eu achei muito legal, realmente não tenho o que reclamar. As coisas que me incomodaram um pouco... Foram alguns excessozinhos. Primeiro, o personagem do Michael Keaton, o Howard Sellers. Parece que o Robocop esse daí não tem um vilão absurdo e determinado momento ele chega no filme e fala: gente, a gente precisa de um vilão, o que a gente faz?
Ah, mas é um empresário do mal, né?
Não, tipo assim, o personagem ele não é exatamente ele não é um vilão, ele é um cara malvadinho, ele é ganancioso desse negócio todo, só que no final, cara, ele pira o cabeção, ele fica maluco, ele... Ah, meu irmão, eu tô com a arma aqui, eu posso querer apontar pra sua mulher, eu posso querer estuprar sua mulher aqui na tua frente, te esculachar e botar uma piroca no meio do teu cu, tipo, o cara...
Ele cara, nem tem mais cu, velho, como assim?
Cara, aquela cena dele só com o pulmãozinho, a mãozinha, cara, que dali é muito...
Ela é forte. Tá? Pô, eu cara, curti, que... Felipe, desculpa interromper você, mas só pra um parênteses rápido aí, eu curti porque a gente ouve muito falar, a galera reclamando, ah, porque PG-13 não dá pra ter violência. Cara, violência não é só sangue e cabeça sendo cortada, não precisa ser explícito, você consegue fazer um troço forte, marcante, mesmo no PG-13, cara, tá aí a prova, né?
Sim, é verdade.
O Batman da Knight não foi PG-13?
Foi PG-13, ele é super denso, assim, denso, né?
Então,
sim, exato. Então o PG-13 é desculpinha de quem não tem habilidade, na verdade.
Não, isso realmente acaba sendo um problema. E normalmente só avisa.
Assim, ó, tem muita coisa no Robocop antigo que eu acho que é melhor, que é bem melhor. A começar pela... Não, tudo não, cara. Pra mim, a diferença maior é a forma como ele morre, entende? O Murphy, no filme antigo, o ataque era muito mais pessoal, sabe? Não era uma bomba que explodia. Claro que parte disso é pelo fato deles não poderem envolver o cara numa cena pra ficar todo ensanguentado e tal, mas... Eu achei muito fraca a cena da bomba, sabe? Da explosão, dele tá indo, chegando perto do carro quando o carro explode. Isso é muito pouco pessoal, sabe?
Entendi, não, você achou a primeira morte do filme original do Murphy?
É bem melhor.
Mas você achou que o ataque foi mais pessoal do que o segundo?
Claro. Não, pessoal na forma de desconstruir o humano do cara ali. Não numa uma explosão que acabou completamente com o cara, entendeu? Não necessariamente o massacre que acabam fazendo com ele, né, cara? Entendi o que você quis dizer.
E aí, assim, cena onde ele aparece solto e tal, onde ele aparece todo desmontado lá, que é muito forte e tal, mas é a cena mais forte do filme. sabe? E é claro que e não tem como dizer assim, ah, não faz comparação com o antigo. É obrigado a fazer comparação com o antigo porque é o mesmo filme, sabe? E aliás, ele até tem várias referências ao antigo. O Robocop antigo aparece num slide lá. Ele a tem trilha. o Ed
trilha inicial,
a trilha também. A trilha só no começo, né? Na abertura do filme e tal.
Sim.
Mas tipo, o Ed 209 aparece, sabe? Mesmo não colocando lá, eu acho que não aparece escrito em lugar nenhum, né?
É o Ed
209. O uniforme do Robocop novo, ele é muito melhor do que o do velho.
Eu gosto muito mais. O lance de deixar ele ágil e tal, não sei o que, eu acho muito mais cabível do que, porra, botar lá o Jason atrás do bandido e não vai dar certo nunca, né?
Sim.
Que ele roubou o lento e tal.
O problema que eu tô falando é que o Robocop do Padilha, ele tem seus defeitos até independente da questão da comparação. Por exemplo, no final das contas lá, eles tentam botar uma cena no finalzinho que faz ele voltar a ser humano. Pô, cara, quer a cena mais humana do que aquela dele entrando na delegacia e chamando o amigo dele lá, o negão, pra falar, ei, vem, o que você vai gostar disso aqui? E ele vai e revela todo o Wikileaks dos caras, dando todos os parecer dele. Cara, aquilo ali é mais humano do que qualquer outra coisa. Você não precisa fazer essas coisas. O problema é que provavelmente o Padilha não teve a liberdade que ele achou que ia ter dentro do estúdio. E teve que colocar várias coisas ali pra poder explicar. Meio...
Ah, não. Com certeza, muita coisa que ele queria ter colocado. Por exemplo, a explicação de por que uma das mãos dele ainda é humana. A que seria aceitável. Eu não vi o Padilha falando sobre isso, mas seria pro contato dele com uma outra pessoa, entendeu? Pra quando ele fosse, por exemplo, naquela apresentação dele, quando ele fosse apertar a mão do político lá, ele poder apertar com uma mão humana pra mostrar que ele ainda é humano, entendeu?
Sentir a textura da pele, né, cara? Pra causar empatia na pessoa.
É, eu acho que teve um sentido mais subjetivo mesmo, né? Pra dizer que ainda é um homem ali dentro, né?
Só que acabou sendo quando, na verdade, não é. Do filme.
E mas aí o filme até flerta com algumas características da sociedade, igual o filme antigo faz, né? Tipo, o fato dele estar sendo montado na China, né? Uma coisa legal, assim, que ele sai de uma fábrica da China, sai correndo lá e tal. Mas é tudo muito superficial, né? É claro que não ia ter como fazer o Robocop hoje do jeito que ele foi feito naquela época. Mas já que é assim, então não precisa fazer, né, cara? Faz outro filme, cria uma outra história, assim. Então é um filme só pra ganhar dinheiro mesmo, isso que é ruim, né?
Assim, pode deixar só esse, não precisa ter continuação, entendeu? Foi uma ideia legal, foi um filme que agradou bastante gente, mas não precisa ter o Robocop de Elite 2, entendeu?
Beleza, não, é que assim, na época que saiu o filme, ele foi muito criticado e foi muito exaltado o original. Aí eu fiz como acho que o Fábio falou que fez em relação ao 300, né? Eu peguei, vou ver de volta o original, né? Cara, e o original de 87, Paul Verhoeven, etc., ele não é tudo isso que o pessoal tava falando, tava lembrando. Ele é um filme bacana, só que essa coisa da... Oh, meu Deus, a crítica social, cara, é bem de leve, é irônico.
Não é de leve, cara.
Não é de leve.
Não tem nada de leve, cara.
Eu não quis dizer leve de suave, eu quis dizer assim de não muito... Não é o foco do filme, sabe? Ele é meio que segundo plano. Que o filme em si é um policial robô, cara. Então esse filme eu achei ele bem diferente, porque ele parte de um princípio de ambientar melhor o contexto de como surgiu esse policial robô. Ele valoriza muito mais a empresa em si, a questão dos robôs patrulhando no Oriente Médio, eles querendo trazer esse tipo de coisa para dentro do país e não ser bem aceito, por isso eles têm que utilizar um ser humano com próteses, né, para ser melhor aceito. Então, porque no original é uma empresa maligna que quer derrubar, construir um mega condomínio e interfere na polícia.
Tipo dos anos 80, cara.
Então, não, cara.
Corações do Mal, cara.
Mas aí. Mas aí
cyberpunk.
Mas aí, que eu digo.
Mas esse negócio não chega a ser segundo plano, porque até a filmografia do Verhoeven, isso vai se repetindo, cara.
então, é...
Não, tudo bem, eu
encaro como se fosse o segundo plano.
Eu entendo, mas eu entendo que o original, cara, vendo hoje, eu achei ele meio raso nesse sentido. E o novo, eu achei que ele embasou melhor a questão da empresa influenciar na polícia, e a partir daí surgiu o Robocop. Então eu dou esse voto pro novo, pro do Padilha, que eu achei ele, em relação a contexto, a construir um cenário que é parecido com o nosso mundo real, mas é diferente, que faça a gente acreditar que possa acontecer aquilo, de uma empresa maluca resolver criar um policial ciborgue, eu achei que o novo trabalhou muito melhor nesse sentido do que o antigo.
Então, mas a questão do filme antigo é que não é construir um condomínio, não é uma empresa ali que tá numa parceria. É, a polícia foi privatizada, tá ligado?
É, privatização, é uma empresa, da polícia.
Ele estava em greve. Da polícia.
Exatamente,
ele estava em greve, não tinha polícia na rua.
E o negócio do Robocop antigo é ele criar um modelo novo de soldado mesmo, assim, que vai passar por todos essa questão da ineficiência do homem, a ineficiência do serviço público, que é uma coisa que tá em discussão.
A gente pode discutir com drones
hoje, né? Então, é porque quando você vê que hoje tem gente que defende a privatização de presídio, por exemplo, é uma discussão muito atual, tá ligado? E a questão lá é que ele não era construir um condomínio, era construir uma cidade nova, né? Uma Detroit nova.
Delta City. Não, eu entendo nesse sentido, mas pra mim, como eu falei, é complicado você analisar um filme de 87 hoje, né? Mas a minha impressão vendo hoje, eu achei que no original tudo isso passou muito rápido e logo o filme se focou em um policial robô patrulhando as ruas e fazendo missões contra os criminosos. Eu achei que o original ele se preocupou mais nesse embasamento. Então é por isso, cara, minha opinião liberta, lógico, né? Mas o meu voto nesse sentido é pro novo, né?
Espero que vocês tenham gostado dessa bosta. Comentem. Falou, até a próxima edição.
Falou! The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm a queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything feel small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me.
É que Galadriel tem um ar meio cadavérico, assim, né? Tipo, acho que quem...
É, cara.
Acho que quem curte ela tem uns probleminha aí, cara. Não sei não.
É, eu também acho, né? Concordo, hein, cara. bom.
Caraca, a crítica no site pro Jogos Vorazes, o Pedro deu uma estrela só, cara, caramba.
Sim,
que... O Pedro é um amargo, cara. O Pedro é que nem você com âncora, com Robocop, ele fica assim, ele fica maluco.
Caraca, para de falar desses dois filmes, cara. Que pariu, cara.
Âncora vai levar pro resto da sua vida, cara.
Ai, cara, você merece. Lembrar, cara. Vamos lá? Pode falar então?
Pode falar.
Então, Azur é com.
Opa! Azur!
Azur! Bem-vindo a bordo.
Tem jeito, viu? Por aí quer dizer babaca.
Então,
acho que é isso, né? Você viu hoje?
Não, cara, eu não vi, mas o filme foi bem falado, né, cara? Muita gente falou dele. É, não sei se por causa do tema ou porque não é um filme hollywoodiano, mas ele ficou pouquíssimo tempo no cinema, né? Pelo menos aqui em Joinville. Eu não sei como é que foi em São Paulo, viu? Mas,
Joinville.
Que, cara? É o nome da cidade, ô idiota.
Eu não entendi também, o Felipe Azul é babaca, não sei por quê, cara.
Tá babaca, mano?
Não, o Yoshi, eu vi o filme um pouco antes de lançar aqui no Brasil. Tipo, vazou.
Ah,
e aí eu vi pra poder fazer coisa. Então, eu não vi no como é que fala?
No cinema?
É.
Aquele lugar onde as pessoas. Sabe?
Aquele lugar escuro onde
as pessoas sentam, onde tem uma fila aberta.
Ah, já que eu entrei, agora eu introduzo, então. Beleza.
Exatamente.
Posso falar?
Não.
É que o Flávio não deixa, cara. O Flávio não vai deixar, ele vai continuar resmungando, mas vai falando.
Ele tá cada vez mais Faustão, né? Ele faz a pergunta e já começa a responder.
Este podcast foi editado por...
Ah, vá